Sabia, é muito comum a gente imaginar a moralidade humana como uma daquelas imensas janelas de vidro. É super confortável ficar ali do lado de dentro, num ar-condicionado, segurando uma xícara de café, só observando e, tipo, apontando o dedo para a bagunça que acontece lá fora, na rua. Fica incrivelmente fácil julgar o caos alheio, né? Mas aí tem momentos em que a luz do dia muda, o sol bate no vidro de um jeito diferente e, de repente, aquela janela transparente vira um espelho opaco. E num piscar de olhos, a única bagunça que a gente vê reflete do nosso próprio lado.
É essa alteração de perspectiva, esse choque de perceber que o observador moral tá tipo tão implicado quanto o observado, é exatamente o núcleo do que a gente vai explorar. Porque existe uma tendência psicológica muito profunda na humanidade de assumir essa posição de, sabe, juízes inatingíveis. E isso só porque conhecemos as regras morais.
Exatamente. E a nossa imersão de hoje parte justamente dessa tendência. A gente vai mergulhar nas notas acadêmicas do Dr. Craig Kinner sobre um dos textos antigos mais retoricamente brilhantes que existem, que é o trecho inicial do livro de Romanos, ali nos capítulos 2 até o 3:23. E a nossa missão aqui é, tipo, desconstruir a mecânica exata que esse autor usou para montar uma armadilha intelectual. Uma armadilha capaz de nivelar a humanidade inteira.
E é um texto desenhado especificamente para triturar qualquer ilusão de superioridade moral, né? Quer estejamos falando do mundo antigo ou do nosso próprio comportamento hoje. Mas para capturar a genialidade dessa armadilha, a gente precisa visualizar o ambiente. O texto do capítulo 1 constrói uma acusação devastadora contra a sociedade greco-romana da época. Ele descreve um mundo pagão imerso em corrupção, violência e decadência.
Um caos total.
Sim, total! E qualquer pessoa ouvindo aquilo, especialmente alguém com uma educação moral rigorosa, estaria, tipo, aplaudindo de pé. A reação natural é concordar fervorosamente quando o alvo da crítica é o grupo de fora, sabe? O outro.
Nossa, com certeza. Mas aí é que está. No momento exato em que o público está ali aplaudindo e pensando, tipo, finalmente alguém está dizendo a verdade sobre aquela gente. A armadilha intelectual se fecha. O autor subitamente vira o espelho para a própria plateia moralista e argumenta que, na verdade, todas as pessoas estão no exato mesmo barco afundando.
Pois é, mas me diz uma coisa, como um autor daquela época consegue encurralar uma audiência que se acha tão blindada moralmente? Como se arranca o tapete de um grupo tão convencido da própria justiça? Olha, ele faz isso pegando emprestado uma ferramenta afiadíssima dos filósofos estoicos, tipo o Epiteto, sabe? A chamada diatribe. E não é só um discurso indignado, não. É uma técnica onde o autor introduz o interlocutor imaginário na discussão. Ele basicamente começa a debater com um fantasma na sala.
Espera, um fantasma? Como assim?
É que ele verbaliza e destrói as desculpas do público antes mesmo que o público consiga formular o pensamento em voz alta. O autor antecipa a defesa e constrói um silogismo letal em três passos, do qual a lógica simplesmente não permite fuga.
Caramba! E como funciona o mecanismo desse silogismo na prática para prender a mente de quem está escutando?
É uma progressão muito fria e metódica, na verdade. O primeiro passo estabelece uma premissa com a qual todos concordam, que é: atos terríveis da sociedade merecem um julgamento justo. O segundo passo introduz o dado desconfortável. Ele diz que esse interlocutor imaginário pratica exatamente os mesmos atos, talvez maquiados com nomes mais bonitos, de forma mais sutil, mas são os mesmos.
Ah, o famoso faço o que eu digo e não faço o que eu faço.
Exato. E aí vem o terceiro passo, que é a conclusão inevitável. Se o julgamento é justo para os outros e os atos são os mesmos, é impossível que o interlocutor escape desse mesmo julgamento.
É fascinante notar como o Dr. Kinner aponta que essa inevitabilidade não fica só no campo das ideias, sabe? Ela invade a própria arquitetura das frases. Ele fala de um uso estratégico de uma estrutura chamada quiasmo no nas...
Isso mesmo. A gente tem que lembrar que estamos falando de uma cultura primariamente oral. As pessoas não podiam, tipo, pausar a leitura do pergaminho e reler um parágrafo denso. Então, o quiasma atua como uma âncora mnemônica muito poderosa. É uma estrutura de simetria invertida.
O famoso modelo AB belinha a linha.
Esse mesmo. O texto constrói um sanduíche poético ali nos versículos 6 a 11 para provar de forma audível e rítmica a imparcialidade divina. Começa afirmando que Deus retribui segundo as obras de cada um. Depois, afunila dizendo que haverá glória para quem faz o bem. E aí, no centro nevrálgico do quiasmo, o clímax da frase, declara que haverá ira sobre quem faz o mal.
E depois ele desdobra de novo.
Isso. Ele repete a promessa de paz para quem faz o bem e fecha espelhando o início, reforçando que Deus é totalmente imparcial.
Nossa, então o cérebro de quem escuta é forçado a focar no centro, nessa ideia de que não há favoritismo. Mas, pensando nessa psicologia, me vem à mente aquela dinâmica clássica de irmãos. Sabe o irmão mais velho de uma família? Ele cresce decorando um manual de regras da casa. Sabe exatamente o que irrita os pais, compreende a estrutura e se sente o guardião supremo da ordem.
Ah, clássico.
E quando o caçula faz uma besteira, o mais velho é o primeiro a exigir punição severa. Porque a mentalidade oculta é tipo, eu sou o detentor das regras, logo eu tenho imunidade diplomática nesta casa. E essa não seria exatamente a defesa do público antigo? Ter um manual da moralidade em mãos não deveria garantir, sei lá, um tratamento privilegiado?
A vira-volta do texto ataca exatamente essa presunção, porque o Dr. Kinner evidencia que possuir o conhecimento não cria um escudo protetor. Cria, pelo contrário, um nível de responsabilização brutalmente maior. A lógica apresentada é que quanto maior a revelação ou a educação moral recebida, mais rigoroso vai ser o escrutínio. Conhecimento exige coerência, sabe?
O que joga um holofote bem desconfortável para o presente, né? A analogia do Kinner sobre as pessoas que crescem imersas em instituições religiosas ou ambientes com vasta educação teológica é cirúrgica, porque ter a informação toda mastigada e ainda assim não viver de acordo com ela deixa de ser uma falha por ignorância, passa a ser um agravante de culpa.
E essa dinâmica leva a gente para um terreno ainda mais perigoso, que é: o que acontece quando esse profundo conhecimento das regras morais não gera humildade, mas gera uma arrogância pública e ostensiva? O texto começa a dissecar a hipocrisia e o orgulho intelectual gerados pelo estudo exaustivo das leis, da Torá. E o Kinner faz uma conexão muito lúcida com a academia moderna, especialmente entre estudantes de teologia.
Ele menciona que é muito comum observar estudantes que, ao se formarem, desenvolvem um complexo de superioridade superinflado, esquecendo completamente que o estudo sistemático existe para capacitar o serviço, né? Não para dar um pódio de onde se possa menosprezar os outros.
Exatamente. Confundem a capacidade de articular uma teoria ética perfeita com a capacidade de vivê-la.
Mas, olha, eu me coloco aqui na posição de um cético. Criticar a soberba de intelectuais ou religiosos soa quase como um clichê muito fácil. Eu fiquei curiosa, o autor desse texto antigo estava só batendo em um espantalho filosófico ou havia casos reais, tipo escândalos práticos na época que validassem uma repreensão tão dura sobre hipocrisia?
Ah, a repreensão estava bem longe de ser teórica. Ela tocava na ferida aberta de um escândalo histórico colossal que manchou a reputação de toda aquela comunidade. O historiador Flávio Josefo registra um evento desastroso que ocorreu em Roma, muito pouco tempo antes de o texto de Romano ser escrito.
Uau! E o que aconteceu?
O caso envolvia um charlatão judeu altíssimamente persuasivo que se portava como um profundo mestre e intérprete das antigas leis de Moisés. Ele exalava piedade em público, mas, nos bastidores, ele usava essa aura de autoridade religiosa para explorar e extorquir mulheres romanas muito ricas.
Caramba, um golpe financeiro acobertado pela estética da santidade. E, bom, numa sociedade patriarcal como a romana, isso deveria ser muito mais do que só uma fofoca, né?
Com certeza. Era uma questão de segurança de Estado. A religião doméstica e a ordem familiar eram as espinhas dorsais da estabilidade em Roma. A ideia de que um suposto mestre estrangeiro estava corrompendo a estrutura romana e extorquindo riquezas gerou uma fúria social gigantesca. A repercussão foi tão drástica e a xenofobia escalou tão rápido que o imperador Tibério emitiu um decreto expulsando a comunidade judaica inteira de Roma.
Mentira!
A comunidade inteira! milhares de pessoas inocentes foram deportadas e muitas perderam suas vidas por causa da hipocrisia flagrante de uma figura de autoridade. Um cara que pregava a moralidade, mas praticava corrupção.
Nossa, o estrago nas relações públicas foi absoluto, então. E não é à toa que o autor do texto usa uma frase pesadíssima do antigo profeta Isaías para silenciar qualquer defesa. Aquela declaração de que, é por causa dessa hipocrisia que o nome de Deus é blasfemado entre as outras nações. A incoerência gritante de quem levanta a bandeira moral afasta de vez qualquer pessoa interessada em buscar essa mesma moralidade, né?
Sim. O estrago é irreparável.
Mas isso levanta uma dúvida estrutural aqui. Se a reputação pública e as ações colapsaram desse jeito, o que sobra? Qual é o refúgio para quem ainda quer afirmar que pertence ao grupo dos justos?
O refúgio costuma ser sempre o símbolo físico, o marcador de pertencimento. E é aqui que o texto parte para demolir o último bastião de segurança daquela audiência, que é a circuncisão. Naquela época, a circuncisão estava assim, há anos-luz de ser só um procedimento médico.
Sim, era a fronteira máxima, né?
Exato. Era a marca física incontestável que separava os que estavam dentro do pacto divino daqueles que estavam fora.
E, tipo, desvalorizar esse símbolo específico seria particularmente ofensivo para eles, porque não era apenas um acessório cultural. Havia um oceano de sangue e custo histórico envolvido em carregar essa marca.
Um custo visceral e super traumático. O Dr. Kinner resgata a memória do horror que eles enfrentaram sobre o rei sírio Antíoco Epifânio, que tentou erradicar a religião deles. Durante esse período, as mães que ousavam circuncidar seus filhos, desafiando o decreto imperial, eram executadas publicamente. Elas tinham seus bebês mortos pendurados em seus pescoços e depois eram atiradas das muralhas de Jerusalém.
Que horror, é de arrepiar.
É terrível. E mais tarde, na era dos Macabeus, a pressão da cultura grega trouxe um novo tipo de tortura. Os jogos e a política grega exigiam que os homens competissem e se exercitassem nus nos ginásios. Então, a marca da circuncisão resultava em zombaria absurda, ostracismo e perda de poder político.
E como eles lidavam com isso?
Para evitar esse vexame, muitos judeus se submetiam a cirurgias reversivas extenuantes e dolorosíssimas sem anestesia adequada, apenas para esconderem sua identidade. Então, o símbolo carregava o peso do martírio. Era resistência feroz.
O instinto humano por distintivos de exclusividade é muito forte. Quer seja um corte físico na antiguidade ou, sei lá, o crachá de uma corporação de elite hoje ou a carteirinha de membro de um partido. A gente ama símbolos visíveis que dizem, nós somos do grupo superior. Mas considerando esse trauma histórico absoluto associado à circuncisão, como o autor do texto ousa esvaziar a importância de algo que custou a vida de tantas gerações? Ele não corre o risco de invalidar o sofrimento dos antepassados?
Olha, o movimento retórico para evitar esse desrespeito direto é de verdade brilhante. O autor não descarta o símbolo chamando ele de inútil. Ele, na verdade, redefine a exigência do símbolo. Ele introduz o conceito radical da circuncisão do coração. O texto faz um jogo de palavras genial com a raiz do termo Judá, que origina a palavra judeu.
Sério? Qual é a raiz?
A raiz de Judá significa literalmente louvor. Então a argumentação passa a ser o seguinte: o verdadeiro pertencimento não busca o louvor ou o reconhecimento da sociedade mediante a ostentação de uma marca física, mas busca o louvor que vem de Deus, lá no campo oculto do coração.
Ah, entendi. A exigência passa da anatomia para a moralidade interna, então.
Exatamente. A lógica avança afirmando que a consciência humana opera como uma lei natural. Se uma pessoa não carrega a marca física, mas obedece à essência moral invisível que essa marca deveria representar, essa pessoa está infinitamente mais alinhada com o propósito do que aquela que ostenta o símbolo no corpo, mas, corrompe os princípios na prática.
Mas, espera. Ao dizer isso, a linhagem e as tradições são jogadas no lixo. A audiência antiga certamente teria objetado que toda herança que eles receberam não poderia ser inútil, né?
O texto não ignora essa objeção de jeito nenhum. O reconhecimento do privilégio histórico é mantido ali. A herança não é negada, porque o grande benefício daquela linhagem foi a responsabilidade de serem os guardiões dos oráculos, dos textos sagrados de Deus. Ter recebido a clareza da revelação primeiro era uma honra enorme. O problema todo é que um privilégio de função havia sido distorcido virando um escudo de imunidade.
o que empurra a gente para a conclusão de que nenhuma porta de saída sobrou aberta. Porque, tipo, os símbolos físicos perdem a validade se a conduta falha. O conhecimento das regras aumenta a condenação. Tanto quem desconhece a lei quanto quem dedica a vida a estudá-la falham em executá-la perfeitamente. Se todas essas defesas foram estilhaçadas, qual é o veredito final sobre a humanidade no capítulo 3?
O veredito desemboca no que a teologia clássica chama de depravação total. É o nivelamento absoluto onde a humanidade inteira é declarada moralmente insolvente. E a metodologia usada para provar isso é fascinante do ponto de vista acadêmico. O autor emprega uma técnica interpretativa judaica chamada Gezer HaShavah.
É crucial a gente explicar como isso funcionava. Porque não era apenas empilhar versículos aleatórios do Antigo Testamento, certo? O Gezer HaShavah operava como uma costura legal inquebrável para a mente daquela época.
É o equivalente a um advogado citar múltiplas jurisprudências conectadas por uma mesma palavra-chave. O autor liga textos super diferentes que compartilham palavras anatômicas. E ao fazer isso, o Kinner nota que ele cria um verdadeiro monstro anatômico argumentativo.
Ah, eu lembro disso. Ele descreve a garganta como um sepulcro aberto, a língua sendo usada para o engano, o veneno de serpente debaixo dos lábios, os pés apreciados para derramar sangue e os olhos sem temor. É da cabeça aos pés mesmo.
Isso, membro por membro. O texto constrói um caso legal, demonstrando que a totalidade do corpo humano atua como um instrumento corrompido. É um diagnóstico terminal de que todos pecam. E, curiosamente, admitir essa falência moral não era nenhuma novidade ou um debate controverso. A própria tradição rabínica ensinava isso.
Sério? Eu achei que eles batessem o pé na perfeição moral.
Que nada! Havia um consenso tão forte sobre a falibilidade universal que histórias quase cômicas eram passadas adiante para ilustrar isso. Tem uma história hilária do reverenciado Rabino Akiba, que era considerado o ápice absoluto da pureza na antiguidade. A lenda conta que Akiba deparou-se com Satanás, que assumiu a forma de uma mulher de beleza estonteante, posicionada bem no alto de uma palmeira.
Não acredito. E o que ele fez?
O imponente e devoto Rabino Akiba simplesmente perde o controle, esquece toda a teologia dele e começa a escalar a palmeira freneticamente, arriscando a própria vida para alcançar a mulher.
Nossa, a imagem do maior erudito da época pendurado nos galhos de uma árvore totalmente rendida aos instintos é trágico, mas é muito cômico.
E a narrativa atinge o clímax quando ele está quase no topo, né? Satanás reassume a forma original dele e solta a lição de moral. Ele diz, tipo, se não fosse o imenso respeito que os céus têm por você, Akiba, eu o teria chutado daqui para a morte. A moral da história era um aviso para toda a comunidade. Não importa o quão exaltada seja a posição ou o conhecimento da pessoa, cedo ou tarde, toda a humanidade acaba subindo na palmeira.
Mas, olha, isso gera um curto-circuito na cabeça de quem escuta a gente. Porque se é garantido que absolutamente todos vão ceder à tentação e subir na palmeira, e se conhecer as regras não impede a escalada, surge a grande pergunta. Para que serve a lei? Por que instituir um sistema moral tão complexo se ele não conserta o comportamento humano?
É uma excelente pergunta. E o texto fornece uma analogia vital, que o Dr. Kinner compara à função de um código civil ou penal moderno. A lei cumpre um propósito indispensável, que é definir fronteiras. Ela informa o que é crime e limita o caos para a sociedade não explodir. Mas há um abismo intransponível entre informar sobre o que é certo e conceder poder para executar o que é certo.
É, um código penal em cima da mesa do juiz aponta perfeitamente o crime. Mas um livro nunca teve o poder de transformar o coração de um criminoso.
Exatamente. A lei aponta a direção, mas falha em fornecer um motor para chegar lá.
Usando outra imagem que eu acho que resume bem a nossa trajetória até aqui. Essa estrutura moral descrita em Romanos funciona tipo uma máquina de raio-x implacável. O raio-x é perfeito, ele ilumina o esqueleto e expõe a fratura exata. Mostra o quão quebrado o sistema está. Mas o problema é que uma chapa de raio-x não tem o poder de colar um osso quebrado, né? O diagnóstico é perfeito, mas o equipamento de diagnóstico não é o remédio.
Essa síntese é brilhante e traduz o argumento central do texto. Nenhuma humanidade vai alcançar o padrão de perfeição moral por meio da autojustificação, ou tipo, pelo cumprimento exaustivo de regulamentos, o que o texto chama de obras da lei. Como o sistema está organicamente corrompido, a justiça e a restauração não podem ser alcançadas por mérito próprio. A cura precisa vir de fora. Tem que ser uma dependência divina, um presente, que só se acessa por meio da fé.
E o valor prático disso, para quem está compreendendo a gente, é muito claro. Quer a pessoa esteja no mundo corporativo hoje, na academia cheia de currículos ou na religião, ostentar credenciais e julgar as falhas alheias nunca resolve o problema da própria fragilidade, sabe? É preciso abandonar o moralismo superficial.
Sem dúvida. Trata-se de subverter essa utilidade do conhecimento, né? Perceber que o domínio sobre as regras não eleva ninguém à posição de juiz, mas deve servir para ajudar. Quando a água sobe e todos estão afundando no mesmo barco, apontar o dedo perde o sentido.
Perde totalmente, mas para fechar nossa exploração de hoje, tem um enigma teológico, uma provocação final, que ficou não resolvida durante a nossa conversa e que o Kenner menciona nas notas sobre as origens gregas. É lá em Romanos 3, 22.
Ah, o famoso debate sobre o genitivo.
Isso, porque na hora de apresentar a solução baseada na fé, a gente esbarra num debate gramatical intenso sobre esse genitivo. Vamos desembrulhar isso rapidinho. A frase original sobre a salvação carrega o termo grego pistis Christo. A tradução mais tradicional, que o Kinner defende, entende isso como um genitivo objetivo, ou seja, traduzido como fé em Cristo.
E sob essa ótica, a engrenagem que aciona a salvação depende da ação humana, que é o ato de depositar a nossa fé em Jesus.
Exato. Porém, os estudiosos da vanguarda argumentam o oposto. Eles defendem que a estrutura deveria ser lida como um genitivo subjetivo. E isso muda a tradução de fé em Cristo para a fé de Cristo, o que linguisticamente fala da fidelidade inabalável do próprio Cristo.
O que muda o eixo de responsabilidade de forma dramática, né? Não se trata mais da nossa frágil capacidade humana de acreditar, mas da qualidade e da lealdade de quem prometeu salvar.
O impacto dessa simples preposição redefine o universo inteiro. Então, a gente deixa essa reflexão ecoando para quem escuta. E se o alicerce de tudo que chamamos de justiça não depender da sua força para não subir na palmeira, mas sim da fidelidade inquebrável de quem construiu a fundação? Fica aí o pensamento para ruminar. Até a próxima imersão.